muito boa tarde. As Forças Armadas vão instalar um hospital de campanha no espaço do Hospital de Ponta Delgada. A informação foi avançada pelo presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, adiantou ainda que o Conselho de Administração do Hospital vai fazer um levantamento das necessidades para que seja instalado o hospital de campanha.
Vamos fazer esse levantamento das necessidades, também perceber a capacidade de recepcionar e instalar aqui o hospital de campanha. Amanhã é compromisso do Conselho de Administração darem a informação das necessidades para depois transmitir ao Sr. Ministro da Defesa Nacional estas necessidades, ver que capacidade de resposta a estas necessidades as Forças Armadas têm. É que o sistema está tudo prejudicado, portanto é preciso também fazer ver às pessoas, às famílias e aos utentes que isto está mais grave do que aparenta face à zona sinistrada, porque todo o sistema e a capacidade, que é a boa exigência dos profissionais de garantir segurança máxima, está afetado. Isso vai demorar muito tempo.
O governante reiterou ainda que o governo vai criar uma forma para os familiares contactarem com os doentes que ficaram espalhados por unidades de saúde locais e hospitais da Horta, Terceira e Madeira.
Vamos criar uma solução comunicacional para que os familiares saibam dia a dia o que diz respeito à sua deslocação e estada, como eventualmente também as oportunidades de retorno. Uma estratégia de comunicação para informar não só os doentes, que esses têm uma relação direta com os seus profissionais de saúde, mas igualmente os familiares, para tranquilizar e saberem o que está a acontecer.
José Manuel Bolieiro falava após uma visita que fez juntamente com a Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, ao Hospital do Divino Espírito Santo. Ora, a ministra anunciou durante a visita que o Governo da República vai apoiar a reconstrução do Hospital de Ponta Delgada.
Os Açores terão aquilo que o seu Governo Regional e o Governo Central, em conjunto, porque estamos juntos, definirem, desenharem e planearem para este local onde estamos. Seguramente terá que ser um novo hospital, o que é verdadeiramente importante para nós, que não temos hoje um valor, que não o vamos ter amanhã, porque isso seria pensar neste hospital que acabaram de ver como remendos ou recuperação de algumas zonas que foram mais afetadas. Não é esse o nosso sonho, não é esse o nosso objetivo e não é essa a nossa ambição.
Ana Paula Martins, em declarações após visitar o H10, o Hospital do Divino Espírito Santo, a Ministra da Saúde adiantou ainda que está a ser feito um levantamento no local das necessidades mais imediatas que possam ser apoiadas pelo Governo da República e ainda um planeamento de médio prazo. Ana Paula Martins disse ainda que não se trata só de solidariedade, mas de uma resposta tendo por base a ideia de coesão.
A médio prazo, e quando eu digo médio prazo também é muito, muito curto o tempo, precisamos obviamente de, em conjunto com o Governo Regional dos Açores, olhar para o plano de investimentos do novo hospital. E isso é uma coisa que tem que ser feita de forma muito rápida e temos que trabalhar nesse sentido. E isso seguramente está ao nosso alcance, através da nossa presença, através de um memorando que estamos hoje a fazer já o levantamento aqui no local, daquilo que pode ser necessário da nossa parte. E quando eu digo da nossa parte, refiro-me naturalmente a tudo o que possa ser atividade programada, que possa ter que ser apoiada noutros hospitais também, digamos, do continente, como aconteceu, aliás, também aqui e também na região autónoma da Madeira, ou seja, esta ideia de coesão.
Na ocasião, a ministra salientou ainda a enorme capacidade de resposta e o plano de emergência que, em tempo absolutamente recorde, salvou todas as vidas perante uma situação inesperada e dramática. A Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel reorganizou os serviços prestados no Centro de Saúde de Ponta Delgada na sequência do incêndio do Hospital do Divino Espírito Santo, suspendendo consultas durante esta terça-feira. Em comunicado, o Conselho de Administração informou que, considerando a situação de calamidade pública regional declarada pelo Governo, a atividade habitual mantém o regular funcionamento em todos os centros de saúde e respectivas unidades de saúde, com exceção dos serviços na sede do Centro de Saúde de Ponta Delgada. Esta informação foi reiterada pela Secretária Regional de Saúde, Mónica Seidi.
aos centros de saúde que estão abertos na Ilha de São Miguel durante 24 horas. Terão observados nestas instituições, onde já alocamos recursos humanos das equipas que habitualmente estão no H10, se for necessário algum cuidado mais diferenciado ou situações mais críticas, aí sim serão posteriormente transferidos para a CUF, mas já com uma primeira avaliação pela parte dos profissionais de saúde e já com uma referenciação médica. Como é sabido, o serviço de urgência do H10 continua encerrado e aqui o que pretendemos e apelamos à população é que, perante a necessidade de serem observados por um profissional de saúde, que liguem à linha Saúde Açores através do 808-24-70-24 ou, em caso de emergência, liguem o 112.
O reagendamento destas atividades está a ser acautelado para funcionarem normalmente a partir de amanhã. A Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel disponibiliza aos familiares dos doentes internados, através do seu número de telefone, uma equipa de assistentes sociais e psicólogos para prestar os esclarecimentos necessários e que as visitas estão condicionadas por motivos de gestão do espaço físico e também de recursos humanos. Ainda sobre o incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo, a direção e comando da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada esclarecem que os 9 bombeiros assistidos devido a golpes de calor, intoxicação por inalação de fumos, exaustão e outros ferimentos ligeiros, não ficaram hospitalizados, tendo inclusive a maior parte deles regressado no próprio dia, voluntariamente, ao Teatro de Operações para continuar a sua missão de socorro junto com os demais camaradas.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Partido Socialista reunido em jornadas parlamentares em Ponta Delgada para analisar as propostas de plano e orçamento para este ano criticou na abertura das mesmas o governo por apresentar um orçamento semelhante ao chumbado em novembro passado.
As propostas de plano e orçamento que se encontram em análise têm como base o programa de governo votado no Parlamento dos Açores em março último. Nessa ocasião, deixamos claro que o caminho seguido pelo governo da coligação PSD-CDS-PPM não é o caminho que o PS entende ser o melhor para os açorianos e para os Açores. E assim é porque estes documentos não respondem aos problemas do presente e não preparam um novo rumo para o futuro. São, na prática, documentos iguais àqueles que foram rejeitados pelo Parlamento dos Açores em novembro último.
André Rodrigues, deputado regional do PS, criticou ainda o governo, referindo de que nada serve iludir os açorianos com a falácia do endividamento zero, quando, na verdade, este não só não representa a realidade, como é feito à custa do sucessivo incumprimento dos compromissos assumidos com os agentes económicos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A reitora da Universidade dos Açores defendeu ontem uma majoração do financiamento das instituições de ensino superior das regiões autónomas.
O senhor ministro não mostrou nesta fase a intenção de introduzir nenhuma majoração no financiamento base estrutural das instituições dos Açores e da Madeira em função de critérios de coesão territorial.
Susana Mira Leal falava após reunião do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas que aconteceu na Madeira. Este Conselho contou, como referiu a reitora da Universidade, também com o Ministro da Educação. No que toca à construção das novas residências universitárias nos Açores, a reitora salientou novidades.
O ministro deu nota que já tinha feito a assinatura, já tinha prestado a assinatura do despacho para a majoração do financiamento às residências universitárias e também já tinha aprovado a minuta da adenda aos contratos que têm que ser celebrados agora com a agência Erasmus, que viabilizará de facto a transferência destas verbas para a instituição e também, por via disso, o cabimento das obras que precisamos fazer.
Susana Mira Leal, a reitora da Universidade dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A segunda Conferência Internacional de Economia Circular na Construção realiza-se nos dias 6 e 7 de junho no Nonagon, no Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, na Lagoa. Toda a comunidade científica e não científica será desafiada a refletir sobre a construção circular e sustentável, procurando transformar uma visão utópica sobre o tema em respostas e desafios reais. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Nesta nova edição haverá um espaço de partilha dos últimos desenvolvimentos e tendências deste setor.
A conferência vai ter um corpo principal onde haverá apresentação de trabalhos, de papers, por pessoas, investigadores, técnicos de empresas que trabalham nesta área e que vão apresentar alguns projetos, alguns estudos de caso que estão a fazer nesta área. Nós já temos aqui cerca de 4 dezenas de resumos em áreas que vão desde avanços tecnológicos, arquitetura sustentável, o ecodesign, a análise do ciclo de vida, a desconstrução, a reutilização dos resíduos de demolição e construção e a valorização de resíduos.
Francisco Fernandes, diretor do Laboratório Regional de Engenharia Civil, em entrevista à Atlântida. Segundo o engenheiro, a construção circular é uma área que está em constante evolução. O grande objetivo é conseguir aproveitar os recursos que são aplicados, minimizando o uso de recursos naturais, bem como incentivar a reutilização de resíduos produzidos nas obras. É neste contexto que surgem algumas das atividades programadas durante a conferência.
Teremos também, paralelamente, uma área de exposição, à semelhança também do que houve no ano passado, onde convidamos as várias entidades que participem, empresas, também a mostrarem o que já fazem, o que estão a fazer e o que planeiam fazer nesta área. E por fim, também teremos uma componente de visita técnica também, aqui há algumas demonstrações e estudos de caso de projetos feitos aqui na região, aqui na Ilha de São Miguel.
Numa troca de ideias, pretende-se ainda apresentar novas soluções, contribuindo positivamente para a afirmação da região, tendo como referência a sustentabilidade no que diz respeito às características dos materiais e do seu impacto na natureza, bem como a nível de libertação de carbono.
E há também aqui uma necessidade de alterar aqui um pouco o paradigma, quer com estas preocupações ambientais, quer também com a forma de construir, eventualmente com uma modernização dos processos e digitalização e eventualmente alguma industrialização para fazer face também às questões atuais de necessidade de construção que temos a curto e médio prazo. Por um lado, também há a própria escassez de mão de obra e ao incremento da sua qualificação e também, de alguma forma, este aperfeiçoamento nesta área. E também esperamos contribuir com esta conferência para este fim.
O evento, organizado pela Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas do Governo dos Açores, através do LEREC, reunirá investigadores e participantes de diversas universidades, centros tecnológicos, empresas públicas e privadas e entidades interessadas em partilhar o estado de arte. Além de técnicos da região, é esperada a participação de especialistas a nível nacional e internacional, alguns deles provenientes do Brasil, Itália, Índia, Polónia e França.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, Nuno Abrantes já não é o técnico da equipa de voleibol da Fonte do Bastardo. O desenvolvimento com o Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O treinador de voleibol da equipa sénior masculina da Fonte do Bastardo, Nuno Abrantes, não vai continuar no comando técnico da equipa que ainda este fim de semana venceu a Taça da Federação. Foi o clube, segundo palavras de Nuno Abrantes, que chegou a esta decisão. Ora, a equipa da Fonte do Bastardo, nas duas últimas últimas épocas foi treinada por Nuno Abrantes após a saída de José Coelho. Ora, Nuno Abrantes nestas duas épocas venceu a única supertaça que a Fonte do Bastardo tem no seu historial. Venceu, como já referi no passado fim de semana, a Taça da Federação e chegou às meias finais da Challenge Cup.
Lino Inocêncio com o desporto. Para terminar, uma nota relativa às Sanjuaninas 2024. Foi conhecido hoje o cartaz do palco principal do bailão. Nomes como Peruca, Dama, Pedro Mafama, Delfins, Micael Carreira, Blaia e também os locais Maria Areia e o Paisé são nomes que estarão neste palco principal das Sanjuaninas 24, que se realizam de 21 a 30 de junho. A Informação Açores desta terça-feira fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.